Se você tem grande, você aumenta aí o potencial. É isso que o país tem que buscar. Não crescer, 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 estimulando a demanda.
Não é que o acordo foi assinado na sexta-feira, no dia 6, que ele já passa a valer e amanhã a gente vai chegar no supermercado e o vinho francês já vai estar mais barato. Infelizmente, não é isso que vai acontecer, né? Quer dizer, pode até acontecer no futuro, espero.
A Amazon está desenvolvendo uma das suas iniciativas mais ambiciosas do mercado, o chip Trainium 2. A sua aposta para competir com os poderosos processadores da NVIDIA.
PIB segue furando o teto de previsões. No TerraçoCast de número 455. Fala pessoal, Caio Augusto diretamente da noite de 10 de dezembro de 2024 em Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem está comigo neste? Elas do trio mais amado do Brasil. Fala Raquel de Sá.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, diretamente da cidade de São Paulo, onde faz calor, muito calor. O verão já chegou, já estamos ao som do Natal, nesse 8 de dezembro, em que sim, qualquer lugar que você me convidar, qualquer confraternização, eu irei fazer você ouvir o quê? All I Want for Christmas is You, porque é a única música que podemos ouvir neste Natal. Tirando isso, eu gostaria de fazer um comentário aqui inicial pra esse glorioso podcast, de que eu fiquei sabendo, né, que há rumores de que as pessoas acreditam que esse áudio inicial que eu falo alô, alô, terraceiros e terraceiras, é feito o quê? É feito, é gravado e aí só repassado várias vezes. Então eu gostaria de dizer que é mentira, tá? Que isso não ocorre. É, para a intriga da oposição, fica a dica, que aqui, na verdade, eu faço cada dia uma saudação diferente. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Pode parecer igual, mas não. Isso é apenas puro talento aqui da Mulheres do Tempo Sem Tempo. Talento ou, na verdade, né, falta de imaginação, que eu falo exatamente a mesma coisa todas as vezes. Então fica aí, né, para você ouvinte do TerraçoCast, esse julgamento, né, se é uma falta de imaginação ou se é o puro talento. E como vocês vieram aqui para ouvir apenas a previsão do tempo, fica aqui a minha previsão para os próximos dias. É sol, bastante sol e calor, e quando, conforme for chegando o final de semana, ele será acompanhado de nuvens, nuvens no horizonte. Tudo bem. Devo dizer que São Pedro foi legal nesse fim de semana, ele mandou sol no sábado, que foi o dia que eu ia correr 1 milhão de quilômetros, né, ele mandou sol só pra eu passar bastante calor, e aí depois no dia seguinte um refresquinho. Mas tudo bem, porque eu sempre falo pra São Pedro que eu gosto de sol, e aí ele deve estar falando, essa menina nunca fica satisfeita com nada. Então fica aqui o meu agradecimento pelo sol desse sábado, obrigado São Pedro, fica a dica para o próximo sábado e o próximo, ter bastante sol, e você guarde as chuvas pra, de preferência, o meio da tarde em que eu não estou me locomovendo. Obrigada de nada.
Clima natalino chegando cada vez mais próximo, na ordem inversa do ritmo de trabalho desses próximos dias. Sobre a chamada inicial, sempre muda mesmo. A dessa voz que você ouve também muda sempre. E aí, Renata Cúcio?
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata trazendo, como sempre, né, o Boletim Internacional do TerraçoCast. E essa semana a gente foi meio atropelado pelos acontecimentos. Então, no começo da semana, eu e o Caio, a gente estava pensando em falar sobre aí a tragédia grega que está se desenhando na política francesa, né? Claro, com impactos econômicos também. Aí depois eu sugeri da gente falar do alto golpe que não foi, que acabou não acontecendo na Coreia do Sul, né? E que isso poderia impactar. Mas aí a gente foi aí atropelado mais uma vez pelos acontecimentos, e na sexta-feira foi finalmente anunciado, né, o acordo da União Europeia com o Mercosul, um acordo que está aí, né, em negociação há 25 anos, desde 99, uma geração inteira de diplomatas, presidentes tentando fechar esse acordo, e aí a gente achou que esse tema seria o tema mais importante para a gente comentar aqui no Boletim Internacional essa semana.
Impressionante como a agenda internacional foi sacudida nesses últimos dias. Mas para abraçarmos o âmbito econômico, vamos te contar sobre o que mais deve nos impactar, caso vire realidade, claro. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Oi, meus queridos amigos do Terraço, como vocês estão?
Vamos para cima.
Controles de bordo conferidos, hora da decolagem. Vamos ao 455.
Raquel, mais uma vez, nós economistas erramos as previsões para o PIB, e ele surpreendeu para cima. O que vale a pena ficarmos de olho agora?
É isso mesmo, Caio Augusto. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, aquele famoso indicador que fala sobre onde está, o que está acontecendo com a nossa economia, ele cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024. Eu ouvi também rumores aqui, né, de uma certa inveja da oposição, que as pessoas não estão nem aí pro PIB, que elas não sabem o que isso não mexe na vida delas, que elas não estão nem aí pra saber esse tipo de informação. Mas eu gostaria de acreditar que não é verdade. Afinal de contas, né, quem come PIB? Todo mundo. E vale lembrar, gente, que a gente tem um vídeo lá no YouTube do Terraço, né, eu já peço desculpas pela minha má performance nesse vídeo, né, vale dizer aqui que faz muito tempo, né, que não tinha tantas tecnologias assim para filmagem, mas o que importa é o conteúdo do vídeo, em que eu conto, né, porque que de fato você come o PIB, todo mundo come o PIB, porque quando a gente fala de PIB, a gente tá falando de atividade econômica, a gente tá falando da economia em si, e ele pega justamente tudo o que acontece na economia, né, se você trabalha numa grande empresa, numa pequena empresa, se você é um empreendedor, se você tá com emprego, sem emprego, né, se você trabalha no agro, nos serviços, na indústria, tudo isso está no PIB. E quando a gente fala que subiu 0,9% no trimestre, isso quer dizer que a economia, isso é uma questão muito importante lembrar do PIB, tá? O PIB é uma medida de fluxo. Então, quando a gente fala que o PIB cresceu 0,9%, quer dizer que tudo aquilo, o fluxo de tudo aquilo que a gente produz de bens e serviços na nossa economia variou positivamente aí praticamente 1% de um trimestre para o outro. A nossa economia cresceu de um trimestre para o outro. A nossa economia produziu mais de um trimestre para o outro. Quando o PIB encolhe, quer dizer que o fluxo, né, de tudo aquilo que a gente produziu de bens e serviços, ele reduziu. Por que a gente fala de fluxo? Porque não dá para você medir, por exemplo, quantos cortes de cabelo, né, tem. Por que é fluxo e não estoque, né? Porque como é que você vai saber o estoque de cortes de cabelo? O estoque de, como é que chama? Refeições num restaurante. O estoque de mãos feitas. Não tem como você medir esse estoque, né? Então, por isso que o PIB é uma medida de fluxo. E ele é medido assim, enfim, em todos os países, né, do mundo, quando se fala de atividade econômica. E vamos lá ao resultado do PIB, né? Quando a gente fala do PIB, ele é medido pelo IBGE, ele é calculado pelo IBGE, que é o nosso principal instituto de pesquisa, e ele calcula de acordo com duas óticas, né? De uma maneira geral, a ótica da oferta e a ótica da demanda. A ótica da oferta é todos aqueles são os setores que produzem na economia, aqueles que estão ofertando aquilo que a economia que a economia produz, né? Então, a gente está falando da produção do setor primário, secundário e terciário. O primário é o setor de agropecuária. Aí entra tanto a agricultura quanto a pecuária. E aqui, gente, vale dizer que eu não estou falando do agronegócio como um todo. Porque o agronegócio, ele junta aí uma parte de indústria, ele junta uma parte de serviço, né? Eu não estou falando aqui da indústria extrativa, tipo petróleo e gás, mineração, né? Eu estou falando literalmente da agricultura e da pecuária, né? De plantar soja, milho, açúcar, né, e pecuária, bovinos, suínos, né, etc. Esse é o setor primário. O setor secundário é o setor industrial. Então, aqui eu estou falando de produção. Quando eu falo de indústria, eu posso estar falando aqui tanto da construção civil, quanto da indústria extrativa, quanto da indústria manufatureira. Essa indústria aí é, por exemplo, a produção de carros, produção de roupas. Isso é indústria manufatureira. E o setor terciário é o setor de serviços, que é qualquer tipo de serviço. Então, eu tô falando desde restaurante até manicure, borracheiro, grandes empresas, né? Enfim, grandes bancos, tudo isso é serviço. A nossa economia, a economia brasileira, ela é dividida mais ou menos entre, ela é dividida entre esses três setores da ótica da oferta, né? Assim como todas as outras economias. E aqui a gente tem uma divisão que é mais ou menos 70, 75% do PIB. Ó, vou trazer esse número mais especificamente, né? Então a gente tem mais ou menos 70, 75% da nossa economia é serviços, né? É um pouco menos de 30%, a gente tá falando aí de 20 e poucos por cento, a gente tá falando de indústria, e de um pouco menos de 10% a gente tá falando da agropecuária, né? Por que é tudo aproximado? Porque se a gente pega do ponto de vista, a gente conta ali a impostos, né, arrecadações, também tem um percentualzinho. Mas é isso, a gente tem, né, do ponto de vista aí dos três setores, essa divisão. Então, a nossa economia é fortemente impulsionada por serviços. E o que aconteceu com esses três setores no terceiro trimestre desse ano, né? O grande destaque ficou para o setor de serviços, né? O setor de serviços, ele cresceu igual, né, ao PIB como um todo. Ele cresceu 0,9%. Foi a 17ª alta consecutiva. Ou seja, o setor de serviços, ele vem muito bem, tá? Desde ali do comecinho do pós-pandemia. E essa performance positiva, ela vai refletir grande parte do que também é refletido quando a gente olha a performance positiva de parte da indústria, que é uma demanda muito aquecida das famílias, né, que por sua vez reflete um mercado de trabalho aquecido, né, então todo mundo com, né, muita gente com emprego, nosso mercado de trabalho aí é com o desemprego em níveis recordes de baixa, que eu já trouxe aqui várias vezes, né, essa reflexão, e uma elevação forte dos salários acima da inflação, então os salários estão crescendo acima da inflação, bem acima da inflação nesse ano. Né, a renda real disponível da população vai crescer por volta de 7% nesse ano, que é bastante. Então, essas pessoas estão com mais dinheiro, estão consumindo, né? E aí temos o setor serviços sendo impulsionado por esse consumo, né? Essa demanda das famílias. E aí isso entra tanto aqui, né? Alguns destaques: restaurantes, clínicas estéticas, manicures, né? Como o próprio consumo de natureza mais corporativa, quando a gente olha, por exemplo, um dos setores que cresceu aí foi destaque, foi setores de análise de dados, que estão muito relacionados ao aquecimento da parte produtiva, né, de serviços mais qualificados, serviços financeiros, por exemplo, né, que demandam serviços que são serviços administrativos e serviços de base, aí, por exemplo, como análise de dados, para uma série de outras atividades corporativas. Também, a parte de crédito, né? Também o setor, o mercado de capitais, a gente teve uma emissão muito forte, né, de crédito ao longo desse ano. Isso a gente já trouxe aqui também, né? Eu já falei sobre isso, sobre o aquecimento do mercado de crédito, como os spreads, né, que é a diferença entre o crédito, a taxa de retorno de um título emitido por uma empresa e o título emitido pelo governo, como eles caíram. Por quê, né? Essa diferença. Basicamente assim, hoje uma empresa está pagando um adicional a menos para você emprestar para ela do que você emprestaria para o governo, que é mais seguro. Por quê? Porque tem muita gente demandando. E isso impulsionou o quê? Dentro da categoria serviços financeiros, né? Então teve, serviços financeiros também teve um crescimento bem robusto no terceiro tri. Aí quando a gente olha pro antes de terminar aqui de serviço, né, só complementando, como eles respondem por 70% da nossa produção, isso é super importante, né, o setor também que mais emprega no país, então isso é super importante, uma coisa alimenta a outra. A produção industrial, ela também cresceu, né, de uma maneira substancial, 0,6% no terceiro trimestre, isso tudo comparado ao segundo, tá, é trimestre a trimestre a comparação, mas a gente viu alguns setores melhor do que os outros. A indústria de transformação, né, que é a indústria manufatureira, ela foi o destaque. Então quando a gente olha aí para a produção, por exemplo, de veículos, para a produção de bens de capitais, que é o bem de capital? São máquinas e equipamentos, né, então é a máquina para construir, por exemplo, o carro ou a roupa, enfim, então também é uma outra face dessa questão da demanda aquecida e do crédito, tá? Aí aqui é bem importante falar que não só o crédito do mercado de crédito do lado das emissões, a gente também tem o mercado de crédito para as empresas e para as famílias, o mercado de crédito bancário bastante aquecido. Isso ainda refletindo o movimento de redução da Selic, que estava lá atrás, né? Então, mas a Selic tá aumentando, como é que o crédito tá melhorando para as famílias, a concessão? Isso tá acontecendo porque ainda se reflete aquela queda da Selic que veio do ano anterior. Porque a política monetária opera com defasagem, ou seja, demora um tempo para começarem a ser sentidos os efeitos na economia. Então, de fato, a gente vê o mercado de crédito e a concessão, as concessões muito fortes ao longo, principalmente na primeira metade do ano, mas também nesse comecinho da segunda metade, que foi o terceiro tri. Dentro da indústria, setores que perderam força, a indústria extrativa, né, mas deve começar a ganhar de novo, né, no ano que vem. Isso é muito por também comparação, tá? Como os outros setores, como no começo do ano, principalmente no fim do ano passado, a indústria extrativa veio bem, quando você vai comparando, ela vai perdendo força relativa. Construção civil, né, também, saneamento, energia, acabaram perdendo força no relativo, né, que tinham vindo mais fortes no começo do ano. E por último, o setor agropecuário, ele terminou o terceiro trimestre em queda, contraiu, né, quase 1% quando a gente compara com o trimestre anterior. Isso refletiu né, principalmente a performance mais fraca de agricultura. Então a gente teve safras mais fracas aí, tanto de soja, quanto de milho, quanto de açúcar, mas isso muito particular ao momento da safra, tá? É, a safra, essas safras, grande maioria, costumam ser mais fortes no primeiro semestre. Então, por exemplo, no ano que vem, a gente deve ver um primeiro, segundo tri muito impulsionados pelo agro. Então, o efeito contrário. É, e a pecuária, que subiu bastante, que teve uma produção forte, principalmente de bovinos. Ah, o preço da carne tá alto. Pois é, eles estão produzindo muito, a demanda tá forte, tanto dentro quanto fora do país. Eles estão produzindo bastante, mas ele não foi o suficiente para compensar a queda que a gente viu na parte do agro, né, quando a gente olha pra agropecuária. E aí, beleza, quem que... Aí eu falei que tinham dois lados, né? Aí qual que é o outro lado? Quem que demanda esses serviços ofertados? Quem demanda esses serviços ofertados, né, são, você tem, aí você tá olhando o PIB da ótica da demanda, e aí você tá olhando pro consumo das famílias, e você tá olhando também, né, pro consumo do governo e pros investimentos. Tudo isso a gente tá olhando da ótica da demanda. E, de fato, o consumo das famílias puxaram bastante, mas a retomada dos investimentos também. Uma coisa, de novo, alimenta a outra, né? Então, as pessoas demandam mais bens e serviços, você tem maior investimento nisso, né? Em bens de capital, etc. E você aumenta a formação bruta de capital fixo, que é o investimento. Então, o mercado de crédito aquecido, etc. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, como eu falei, né, porque que as famílias estão demandando mais, estão com mais dinheiro, a gente tem o mercado de trabalho aquecido, a gente tem maiores programas de transferência de renda e tem concessão de crédito em alta. Então, uma série de questões que eu já tinha trazido nesse e outros episódios, né. Então, a parte do investimento para retomada é super positiva, né, e, como eu vou falar logo adiante, a questão aí da demanda tem uma... acende uma luzinha amarela importante. E aí, por fim, também entra na parte aí da demanda, as importações, né, líquidas. O que, que é isso? Por que líquidas? Porque na contabilização do PIB, a conta que é feita é quanto você importa versus quanto você exporta. E se a gente importa mais, se a variação da nossa importação foi maior do que a variação da nossa exportação, né, a contribuição é negativa, porque quer dizer que a gente comprou mais do mundo, né, do que a gente vendeu para o mundo. E aí acaba sendo uma contribuição negativa do PIB. Mas não é negativa, é ruim, né, é negativo do ponto de vista matemático mesmo, né. Mas isso reflete o quê? Uma economia justamente bastante aquecida, né? Que as importações estão crescendo muito. E vale dizer aqui que não é uma questão de preço, tá? Quando a gente fala de PIB, a gente tá falando de quanto? A gente tá falando de produção. Então, por mais que a gente olhe o preço, ah, não, mas de fato, o preço do que a gente vende caiu e tal, mas isso não tem a ver. Isso é uma questão de... Ai, meu Deus! Isso é uma questão de produção, né? E aí, de fato, a gente tem a produção, né, o quantum, né, das importações sendo maior do que as exportações. Legal, Raquel. Então, pô, só notícia boa. Semana que vem tem cupom, né? Essa semana que se inicia, tem cupom. Então o cupom vai mandar um recado assim, nossa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, é isso, fechou, uhul. Não. Por quê? Porque não, né, isso não é, gente, não briguem com o mensageiro, né, que somos nós economistas. Não é que a gente não gosta de crescimento, o que eu sempre falo de desemprego, não é que o economista não gosta de baixo desemprego. É porque a gente tem, quando a economia ela opera acima do potencial, você pressiona os preços, né, o que seria acima do potencial? A economia, ela cresce, né, tentando dar uma... falar aqui um resuminho de uma aula de macroeconomia de muito tempo, mas dando de uma maneira resumida, né. Se você tem... toda a economia tem um determinado quantia ali de capital, né, e de mão de obra, né, de maneira simplificada. Esse é um conceito econômico. Se você usar esse capital e essa mão de obra no seu limite, você vai alcançar o PIB potencial, quanto que a economia pode crescer, de acordo com o que ela tem de capital e trabalho. Se você passa esse nível potencial, pô, cresci mais, que irado, atingi além do meu potencial, mais ou menos, né? Porque quando você vai além do potencial, você acaba pressionando os preços, que você está crescendo além do que você consegue. Né? Então, o desemprego já está baixíssimo, ele já está abaixo do nível neutro, ou seja, você tem um troca-troca, né? A pessoa não, você não tá, você tá gerando mais emprego, as pessoas estão trocando de emprego, tá tendo pressão sobre os salários. O que que você tem que fazer para você crescer mais sem pressionar a inflação, sem ser mais dinheiro que você tá jogando na economia e isso tá virando inflação? Se você ganha produtividade, se o seu trabalhador fica mais produtivo. E como que você tem esses ganhos? Se você tem ganho de produtividade, você aumenta aí o potencial. É isso que o país tem que buscar, né? Aumentar o potencial e não crescer, né? Estimulando a demanda. Né, aumentando a demanda sem que a oferta... É isso, você está estimulando a demanda, está todo mundo demandando bens e serviços, mas a oferta, porque a produtividade não mudou, a oferta continua igual, e aí o que acontece? Isso pressiona os preços. E aí qual é o problema? O problema é que aí a inflação vai corroendo o poder de compra, e isso no longo prazo, na verdade no médio prazo, isso dá ruim. Porque aí o Banco Central tem que subir os juros para conter a inflação, isso desaquece a economia, e eventualmente pode levar para uma crise de cunho, né, de natureza fiscal, de origem fiscal, que é o que a gente já viu tantas e tantas e tantas vezes no Brasil, na América Latina, em uma série de países. Né? Então tem... Eu acho que até empolgada quando eu falo desse tema, porque é isso, tem um dos autores, meus autores preferidos, economistas preferidos, institucionalistas, que é o Jeffrey Sachs, ele falava isso, né? Então tem um texto que eu lembro das palavras, que eu tenho uma visão dele, que ele falava de, pô, quando os ganhos desse aumento de gastos no curto prazo acabam erodindo os ganhos que de quem justamente mais se tenta impulsionar e ajudar, que é a população mais pobre. Por quê? Porque a inflação corrói o poder de compra e a inflação vai correndo a economia por dentro, né? Porque ela, se ela não é controlada, você tem um processo como de hiperinflação, o dinheiro não vale mais nada, a produção não vale mais nada e assim vai, você gira a economia totalmente desequilibrada, ou você tem um aumento de juros que desaquece a economia, né, e acaba, enfim, penalizando os mais pobres, penaliza quem tem mais dívidas, você reduz a capacidade da pessoa, né, usar a sua riqueza no futuro, né, usar do crédito do ponto de vista positivo, né. Então tudo isso é afetado por uma crise que pode sim ter uma origem fiscal como a gente teve aqui na década de 80, como a gente teve aqui em 2015, né? Então por isso é o problema, né? Porra, o economista não quer ver a economia crescer. Não é isso. O economista quer ver sim a economia crescer, mas com base no aumento da oferta de maneira equilibrada diante da demanda, e não só de estímulo à demanda, que isso é insustentável, e a gente já viu esse filme no Brasil inúmeras vezes. Agora, diante de tudo isso, o que esperar para o ano que vem, né? Olha, ao que tudo indica, o Banco Central vai continuar elevando juros, vamos ver se eu estava certa, né, depois da decisão da semana que vem. Deve acelerar o ritmo de altas justamente por conta dessa economia mais aquecida, da inflação mais, né, da inflação mais alta, até no curto prazo, sendo influenciada por outras coisas, né, por questões exógenas como o preço de proteínas, mas que tem a ver com a demanda também, né, demanda aquecida, como também a questão da energia, né, uma série de questões que afetou os preços ao longo desse segundo semestre, e principalmente olhando para o longo prazo, das expectativas de inflação desancorando, né, saindo da meta do Banco Central. Então ele deve continuar levando os juros, e isso deve desaquecer, deve ter um freio de arrumação na economia ao longo do ano que vem. Isso deve fazer com que a economia perca ímpeto. No primeiro trimestre, no primeiro semestre do ano, a gente não deve ver isso, porque o PIB deve ser aí impulsionado muito pelo agro, né? Mas a gente deve ver essa desaceleração na segunda metade do ano, se, somente se, o governo não aumentar novamente, não tiver um impulso fiscal novamente, né? Principalmente por meio do parafiscal, que é aquele uso de fundos, de bancos públicos, é você gastar mais, aumentar a demanda agregada por bens e serviços na economia, sem necessariamente aumentar o fiscal, né, aumentar o programas de benefício fiscal, né, que seria o automático, o direto fiscal. Seria o parafiscal, mas que acaba tendo o mesmo efeito, né, na economia, no desequilíbrio a longo prazo. Então é isso, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, sendo um deles o quê? O Copom.
O PIB do Brasil, mesmo com o setor agro recuando, segue um tanto resiliente. O lado cheio do copo é que, com o PIB acelerando, isso significa que o dinheiro está circulando na economia. E independente da ótica que você olhe, demanda ou oferta, isso significa que a roda está girando. O lado vazio desse copo é que o crescimento da economia pode acontecer além da capacidade estrutural, e na prática, isso significa que isso chama para a mesa a inflação. Já comentamos sobre isso, é o tal do PIB potencial, o nome em economês dessa capacidade de crescimento. Atualmente, segundo alguns cálculos que são realizados pelo FGV IBRI, já estamos acima dessa capacidade. Isso significa que a economia cresce, mas a demanda aos poucos vai desequilibrando a conta perante a oferta. E no fim das contas, nos deparamos com uma inflação que não ruma para a meta de jeito nenhum. E o que isso significa? Que a Selic terá de continuar subindo, para evitar que a inflação fique intrincada e inercial. Inflação inercial é aquela profecia autorrealizável de que, imaginando que os preços irão subir amanhã, todo mundo recalcula e aumenta os preços hoje. Na realidade, isso acontece com todo momento na inflação, mas quanto mais ela se distancia da meta para cima, como estamos vendo acontecer agora, mais essa acomodação negativa acontece. A notícia do PIB crescendo é boa no montante geral, só gera preocupação em relação à capacidade, porque, não se esqueça, se a economia cresce mais do que consegue crescer com sustentabilidade, a inflação vai tirando esses ganhos por um lado e, por outro, pode acontecer uma correção forte no próprio PIB. A parte mais curiosa é que, mesmo com a economia bombando e com o desemprego na mínima histórica da série da PNAD, ainda assim o governo imagina que o melhor caminho seja seguir impulsionando essa demanda. Já vimos esse filme outra vez. Quando falta juízo, sobra choro depois. Ah, e importante aqui eu ter comentado sobre os efeitos esperados para 2025. Daqui a pouco o TerraçoCast entra em seu recesso de fim de ano para retomar com atualizações só em janeiro do ano que vem. Avisamos direitinho a você antes, não se preocupe. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Saiba como o Brasil será impactado pelo acordo Mercosul-União Europeia.
Sem querer desmerecer o tamanho do anúncio, né, o grande acordo comercial, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, tem potenciais gigantes se de fato for implementado, né? E aí sempre é o C, né, o nosso mais. Porque assim, o acordo foi assinado entre os países, né? A Ursula von der Leyen, ela até aproveitou, né, falando do tema que eu comentei no começo, que a gente estava pensando de falar sobre a França, a Ursula aproveitou essa instabilidade francesa, que são os grandes contrários, né? É o país mais contrário à assinatura desse contrato, né? Desse acordo da União Europeia com o Mercosul. Principalmente porque os agricultores franceses teoricamente seriam grandes prejudicados pelo acordo, né? E a Ursula aproveitou essa fragilidade francesa para assinar o acordo, mas esse acordo ainda tem que ser ratificado, né? Tanto pelo Parlamento Europeu como pela Comissão Europeia, e os países têm que aprovar, né? Precisa ter a maioria da aprovação dos países, além da França, que já tinha dito que os termos do acordo eram inaceitáveis, né? São inaceitáveis, e o Macron tendo como sendo assim o grande perdedor da assinatura desse contrato. A Polônia também foi um outro país que se colocou contrário, né? E a questão é sempre essa, né? Dos agricultores. O Brasil, como vocês sabem, né, a gente fala que, né, o agro é pop, ou a agricultura é um setor econômico brasileiro muito competitivo em termos internacionais, e isso gera, né, um medo, assim, até justificáveis, dos produtores agrícolas franceses ou poloneses de que não vão conseguir competir com os produtos brasileiros.
E talvez seja essa a ideia mesmo, né, de que os países se concentrem as suas economias naqueles segmentos em que eles podem ser mais competitivos, e isso acaba gerando um crescimento de riqueza global, teoricamente, pelo menos porque você, se você produz e vende, comercializa aquilo que você é mais competitivo, você consegue diminuir o preço, e isso acaba diminuindo o preço para todo mundo e tornando a economia mais, as economias, né, não só mais dinâmicas e mais competitivas. Só que é claro que isso gera problemas econômicos e políticos locais, né? Os agricultores franceses, por exemplo, têm uma força política e eles também não querem simplesmente falar assim, agora é tudo, porque principalmente, né, suínos, aves, óleos, oleaginas, onde o Brasil é muito competitivo, ficaria muito difícil para esses agricultores sobreviverem. Aí tem que ver que tipo de incentivo a França tá, vai querer dar para manter, né, a sobrevivência dessas economias ou não, né? E aí você pega, por outro lado, por exemplo, um dos países que é grande incentivador desse acordo da União Europeia com o Mercosul é a Alemanha, porque a Alemanha está menos preocupada na competição dos produtos agrícolas, ou acha que isso vale a pena, porque em contrapartida vai conseguir colocar, por exemplo, indústria automobilística, que é muito forte na Alemanha, no Brasil, por exemplo, que tem um mercado consumidor muito grande, e você conseguindo reduzir as tarifas, por exemplo, automobilísticas, que hoje está em 35%, você conseguiria aí abaixar o preço e aumentar muito o mercado consumidor, por exemplo, para a indústria automobilística alemã ou para a indústria farmacêutica. Então é sempre assim, né? Tem algumas indústrias que acabam se beneficiando e, na caso da Europa, acabam sendo essas indústrias mais desenvolvidas, mais tecnológicas, né, mais caras, enquanto que essas indústrias mais básicas, como por exemplo a agricultura, acaba sendo prejudicada, porque nesse tipo de produto o Mercosul é muito mais competitivo, né? Então vamos ver como é que isso se desenrola, né? Como é que isso na prática, porque assim, né, um acordo extenso e que precisa ser aprovado, e todas as leis precisam ser, precisam ter garantia que essas leis são constitucionais em todos os países, inclusive os do Mercosul também. Então isso também precisa ser, né, não é que o acordo foi assinado na sexta-feira, no dia 6, que ele já passa a valer e amanhã a gente vai chegar no supermercado e o vinho francês já vai estar mais barato. Infelizmente não é isso que vai acontecer, né? Quer dizer, pode até acontecer no futuro, esperamos que isso aconteça, mas não é uma coisa que vai mudar amanhã, né? Ainda tem muitos passos, mas, né, esse passo é um passo realmente, a assinatura do acordo é um passo fundamental que está sendo tentado, né? Como eu falei, há 25 anos, no governo Bolsonaro teve uma também tentativa de assinatura na época do governo Bolsonaro, mas aí também continuava esses problemas, né, dos agricultores franceses e tudo mais, e como tinha uma preocupação grande da União Europeia com a questão do meio ambiente, desmatamento, essa desculpa, digamos assim, com o governo Lula, com a Marina Silva no meio ambiente, né, pelo menos de uma maneira em termos de imagem, né, não vou nem falar de prática, mas assim, você tem uma imagem do Brasil hoje perante a Europa e o resto do mundo, especialmente nessa questão do meio ambiente, uma imagem bem melhor do que tinha durante o governo Bolsonaro. Então essa parte acabou também facilitando o acordo. Mas assim, né, na prática tem muito dinheiro envolvido, né, muitos interesses aí envolvidos. Então vamos ver como é que esse acordo vai funcionar na prática. Mas ele é importante do ponto de vista, né, geopolítico global, porque, né, a gente tem falado, né, inclusive protecionismo, imposto de importação também foi o tema do TerraçaCast na semana passada e na semana retrasada, né, que a gente estava falando dos acordos da China com a União Europeia, do protecionismo dos Estados Unidos, a relação deles também com o Canadá e com o México, porque é toda essa mudança aí de tabuleiro geopolítico que vai vir também a partir do ano que vem, né, com a vitória do Donald Trump, ele assumindo, os Estados Unidos adotando uma posição aí mais agressiva, mais protecionista, né, o Trump vive falando, né, os tax wars e tal, a posição da China também muito diferente do que era, né, quando começou esse acordo ser costurado lá em 99, então a gente vai vendo essas mudanças no tabuleiro geopolítico, e essa união Europa-Mercosul é interessante para os dois blocos, né? para a Europa é interessante porque a China tem um poder muito grande comercial no Mercosul, né? A China é o principal parceiro comercial, e os Estados Unidos também, né? Então a União Europeia aí abrindo esse canal direto com a América Latina, com o Mercosul, acaba assim tipo diminuindo um pouco o impacto, né, tanto da China quanto dos Estados Unidos com esses países, e também melhora a independência da Europa com relação aos Estados Unidos e à China também. Então, assim, a gente aqui no Terraço é bem favorável, né, a esses acordos de livre comércio. A gente acredita que os países devem focar naquilo que eles são mais produtivos mesmo, né? Claro que você tem que de alguma forma incentivar algumas indústrias que você quer fomentar no futuro. Então, assim, tipo, hoje o Brasil pode não ser competitivo, sei lá, em tecnologia de software, mas pode ser que estrategicamente o país queira ser competitivo no futuro, né? A gente viu isso muito, por exemplo, dos países asiáticos. Então você pode querer proteger essa ou aquela indústria mais estratégica, mas quando você fica protegendo indústrias que teoricamente não parariam de pé, né, só para fingir que elas podem ser competitivas sem ser, isso a sociedade inteira acaba pagando um preço, porque você acaba tendo em geral produtos mais caros e de pior qualidade. Quando você abre essa economia para competição global e faz esse tipo de acordo, a tendência é que os consumidores, né, no caso nosso, como eu falei lá do vinho francês, a gente acaba tendo produtos de melhor qualidade num preço melhor quando a gente tira esse tipo de imposto de importação que encarece e diminui o comércio global.
Esse tema é um tanto relevante porque acontece em meio a uma época de forte isolacionismo no mundo, com as ondas de reshoring e nearshoring, que já comentamos em diversos episódios aqui no TerraçoCast. A grande tendência da economia global nesses últimos anos é de produzir em casa com subsídios governamentais. Acordos como esse, Mercosul, União Europeia, podem furar essa tendência, mas, de novo, vale a atenção para o fato de que esse acordo precisa também ser ratificado, e é aí que mora o maior dos detalhes. Sabe aquela história de que a indústria brasileira busca proteção há várias décadas e segue em estado nascente? Então, no agro é uma situação bem parecida na França e em alguns outros países que sinalizam barrar que esse acordo vá adiante. Nosso agro é muito mais produtivo e competitivo, e aos agricultores desses países muito menos produtivos que a gente nessa seara, somos uma ameaça. Caso esse acordo vá adiante, temos que será um dos maiores acordos comerciais externos da União Europeia e do Mercosul ao mesmo tempo, conectando entre 700 e 800 milhões de pessoas com faixas de renda diferentes e produtividades diferentes em setores diferentes. Por mais que a tendência atual no mundo seja o inverso disso, resta a nós torcermos para que esse acordo siga adiante. Afinal de contas, como comentamos na edição mais recente da Reflexionários, que saiu no dia 9 de dezembro, chegando no e-mail de quem está cadastrado, quanto mais se facilitam os negócios, mais esses novos negócios podem acontecer. E esse tipo de integração certamente facilita que novos negócios possam acontecer. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, a Amazon irá entrar para o mercado de semicondutores. Como isso pode afetar a guerra dos chips que vemos acontecer nos últimos anos?
Isso é bem curioso, né? Observar os movimentos e as tentativas das grandes empresas de tecnologia. A gente já comentou alguns casos, né? E o de hoje é bem curioso. No último episódio, que a gente falou sobre as leis antitruste, como elas estavam moldando os mercados, tentando limitar os monopólios, estimulando a concorrência, hoje a gente dá um passo adiante, explorando como as próprias empresas de tecnologia podem desafiar outras grandes empresas de tecnologia já estabelecidas em um determinado segmento. Qual é o caso em questão? A luta da Amazon para entrar no domínio dos chips de inteligência artificial. né, os famosos semicondutores, e reduzir a dependência para com a NVIDIA. Uma líder incontestável do setor, eu acho que foi uma das palavras que eu mais falei nos últimos anos. Mas bem, imagine numa sala de engenharia em Austin, Texas. Não se parece em nada com o que você esperaria de uma empresa avaliada em mais de 2 trilhões de dólares, né? O espaço é desorganizado, com cabos, com placas de circuito, ventoinhas espalhadas. É um retrato de um grupo de engenheiros literalmente improvisando soluções. E é nesse ambiente que a Amazon está desenvolvendo uma das suas iniciativas mais ambiciosas do mercado, o chip Trainium 2, a sua aposta para competir com os poderosos processadores da NVIDIA. Desde o surgimento da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, a NVIDIA se consolidou como a maior fornecedora de chips, essencialmente controlando o hardware que dá vida a ferramentas como o ChatGPT. E isso, de alguma forma, limita o crescimento da inteligência artificial, porque você precisa do equipamento físico que dá potência para a inteligência artificial expandir. Isso tornou os processadores da NVIDIA, processadores no geral, né? Mas como a NVIDIA domina o mercado, os processadores se tornaram incrivelmente caros e difíceis de obter, especialmente aí falando em questões de logística, né? Geopolítica influenciando. Bem, as empresas como a Amazon, a Microsoft, Google, que dependem desse tipo de tecnologia, estão numa corrida para criar os seus próprios chips e minimizar a dependência da NVIDIA. O caminho da Amazon começou há uma década, quando o James Hamilton, um veterano da tecnologia, convenceu a liderança da Amazon a investir na criação dos chips personalizados, e desde então a Amazon desenvolveu componentes como o Graviton, usando os seus servidores, e o Inferentia, projetado para executar tarefas de inteligência artificial. Mas é com o Trainium que a empresa mira na arena mais desafiadora, que é o treinamento de modelos avançados de inteligência artificial. O Trainium 2, por exemplo, é 4 vezes mais poderoso que a sua geração anterior e promete entregar 30% mais performance pelo mesmo custo, segundo o que diz os parceiros da Amazon. Ainda assim, competir com a NVIDIA não é simples, né? Enquanto a NVIDIA oferece uma solução pronta, com ferramentas robustas que tornam o uso dos seus chips quase intuitivo, a Amazon ainda precisa aprimorar a sua oferta de software. E essa questão é uma competição não apenas no desempenho técnico, é sobre economia e disponibilidade. Grandes clientes da AWS, como o Databricks, estão dispostos a investir tempo para adaptar os seus sistemas ao chip da Amazon, atraídos pelas promessas de custos mais baixos e maior controle sobre os recursos. Mas aí tá bom, por que que isso importa? Por que que a gente traz essa pauta para a discussão? A resposta está na dinâmica de poder. Se a Amazon conseguir produzir os chips que rivalizem com a NVIDIA, não só vai diminuir os custos para si mesma, mas também vai criar mais opções para outras empresas. Isso redistribui o poder e potencializa a inovação, algo que sempre beneficia o consumidor final. É claro que a corrida ainda está longe de terminar. Tanto o Google quanto a Microsoft estão desenvolvendo também os seus próprios chips. E mesmo que a NVIDIA permaneça à frente no curto prazo, a entrada de novos players força o mercado a se adaptar. Ao observar as iniciativas como a da Amazon, a gente percebe como a concorrência, mesmo entre gigantes, pode romper monopólios tecnológicos e transformar setores inteiros. E no centro disso está a ideia de que, para sobreviver e prosperar, é preciso inovar constantemente, questionar o status quo. Afinal, inovação não é só tecnologia, é estratégia, execução e, acima de tudo, coragem de exercer o poder. Eu recomendo fortemente um livro do Acemoglu, o mais novo livro do Acemoglu, o autor de Por que as Nações Fracassam, ele escreveu o livro Poder e Progresso, acho que ficou assim a tradução, mas é um livro muito legal que fala sobre os caminhos da tecnologia e como isso é guiado pelas dinâmicas de poder. Super recomendo.
Os acontecimentos não atropelaram apenas o boletim internacional, mas também este terceiro assunto. O Google da Alphabet anunciou um computador quântico capaz de, segundo a afirmação da própria empresa, realizar em 5 minutos contas que outros supercomputadores demoram milhares de anos. Duas coisas vão se juntando nesse momento nos Estados Unidos: dinheiro de incentivos governamentais e a vontade de colocar em prática uma redução de dependência, seja da Nvidia ou de qualquer outro lugar ou qualquer outra empresa. Lado positivo disso é que, ao longo dos anos, provavelmente veremos esses itens super específicos, que até guerra já geraram nos últimos anos, ficarem mais baratos, acessíveis e capazes de destravar crescimento no mundo todo. O lado negativo é que isso talvez acabe significando um certo desperdício de recursos, porque se esse setor é altamente produtivo, os subsídios públicos poderiam estar indo para outros cantos. Em todo caso, como falamos por aqui há alguns anos, só vamos entender o tamanho desse custo embutido de subsídios na casa dos trilhões de dólares ao redor do mundo, e se eles entregaram o mesmo crescimento ou apenas foram um enorme custo enterrado, nos próximos anos. Que a maior quantidade possível de entregas possa acontecer diante dessa montanha de dinheiro que encontra produtividade de ponta nesse momento. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 455 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. É isso, Caio Augusto. Eu vejo vocês, então. A gente se fala, a gente se ouve na semana que vem com novidades do Campo 1.
Obrigado, Renata!
Um beijo e até semana que vem.
E obrigado, Fernanda!
Meus queridos, muito obrigada por mais um episódio. Os nossos terraceiros também, um grande abraço por ter ouvido o episódio até aqui. A gente se vê e vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafevo. Valeu!
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.